Olá, ouvintes. Este é o programa da Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. E hoje, no nosso programa, vamos ter aqui, portanto, vamos apresentar uma reportagem sobre o Natal em Luanda. Mas antes disso, vamos para as notícias. A Rússia disse que vai vetar um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU para o envio de observadores para Alepo, na Síria, para monitorizarem a evacuação da cidade e proteger civis. O embaixador russo Vitaly Shurkin disse que o projeto de resolução apresentado pela França seria um desastre. O diplomata disse que a Rússia vai apresentar a sua própria proposta para o envio de observadores, mas não deu outros pormenores. Entretanto, autocarros a caminho de duas aldeias controladas pelos rebeldes na Síria para evacuação de civis foram atacados e incendiados, disseram o Observatório Sírio dos Direitos Humanos e meios de informação estatais sírios. Os veículos iam evacuar pelo menos 2.000 pessoas, doentes ou feridas, das cidades de Al-Fua e Kafraia, na província de Idlib, como parte do acordo para o recomeço da evacuação da parte leste de Alepo. A agência de notícias Reuters disse, no entanto, que outros autocarros chegaram à entrada das cidades. As forças que combatem pelo governo do presidente Bashar al-Assad estão a exigir que seja dada autorização para as pessoas deixarem as duas aldeias em troca pela saída de rebeldes e civis da parte leste de Alepo. A China disse que vai devolver aos Estados Unidos um veículo submarino não tripulado que havia apreendido no Mar Sul da China. As autoridades chinesas afirmaram que o submarino foi confiscado para garantir a segurança da navegação e acusou Washington de dramatizar a captura, o que disse ser inapropriado. O Pentágono confirmou ter chegado a um entendimento com a China para a devolução do veículo. O incidente levantou novas preocupações em Washington e entre os aliados asiáticos sobre o aumento da presença militar chinesa no Mar do Sul da China. Pelo menos 40 soldados do Iémen morreram quando um bombista suicida fez detonar explosivos no porto de Aden. As autoridades disseram que os soldados estavam concertados para receber os seus salários e que 50 outros ficaram feridos. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque que ocorreu ao mesmo tempo que o secretário de Estado americano John Kerry visita a Arábia Saudita para conversações que deverão estar centradas na guerra civil no Iémen. A Arábia Saudita esfia uma coligação que tem estado a combater rebeldes Houthi apoiados pelo Irão no Iémen. O Irão pediu à Agência Internacional de Energia Atómica ajuda para desenvolver uma frota de navios movidos a energia nuclear, revelaram meios de informação governamentais iranianos. O pedido foi feito durante uma visita do diretor da agência, Ikoyu Amano, a Teherão, para controlar o acordo sobre a redução do programa nuclear iraniano em troca do levantamento de sanções. Na semana passada, o Irão anunciou que tem planos para desenvolver sistemas de propulsão nuclear, numa aparente retaliação contra a decisão do Congresso americano de autorizar a renovação de sanções ao Irão se este país violar o acordo nuclear. O sistema de propulsão nuclear requer enriquecimento do urânio para além dos limites permitidos pelo acordo. O presidente da Polónia, Andrzej Duda, reuniu-se com dirigentes da oposição para tentar resolver uma crise política que trouxe milhares de manifestantes para as ruas e a paralisação do parlamento. Legisladores da oposição ocuparam a principal câmara do parlamento para protestar contra novas medidas que restringem a capacidade dos meios de informação cobrirem as atividades dos legisladores. Pelo terceiro dia consecutivo, continuavam as manifestações de apoio aos legisladores que ocuparam a sala. Ao abrigo das medidas adotadas, não serão permitidos mais de dois jornalistas por cada órgão de informação na sala de imprensa do Parlamento. Os jornalistas são também proibidos de fazerem vídeos ou tirarem fotos. O governo polaco afirma que as medidas são necessárias para assegurar um ambiente de trabalho confortável no Parlamento, mas os críticos dizem que elas vão tornar mais difícil aos jornalistas servirem de controlo à má conduta oficial. O Movimento para o Socialismo no poder na Bolívia ignorou os resultados de um referendo em fevereiro e decidiu apoiar a candidatura do presidente Evo Morales a um quarto mandato em 2019. A decisão foi tomada num congresso do partido. Morales, o primeiro presidente de origem indígena índia, foi eleito pela primeira vez em 2005 e depois reeleito em 2009 e 2014. No início do ano, foi contudo derrotado num referendo sobre a revisão da Constituição para lhe permitir concorrer de novo em 2019. A Constituição boliviana não permite mais de dois mandatos consecutivos, mas o Tribunal Constitucional disse que o primeiro mandato de Morales não conta, porque a Constituição foi mudada antes do fim desses primeiros quatro anos. O Movimento para o Socialismo disse que está a estudar meios para poder ignorar os resultados do referendo. E 13 pessoas morreram quando um avião militar indonésio se despenhou, aparentemente devido ao mau tempo. Uma declaração da Força Aérea disse que o avião transportava 12 toneladas de alimentos para uma das províncias do país.
Obrigada, era o Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 18 de dezembro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também que estamos na internet em direto em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Em tempos descritos como de crise, como celebra a quadra natalícia em Angola, nosso colaborador Kim Chaliongo conta-nos como se ultrapassa ou não as dificuldades económicas para celebrar esta quadra.
Às portas da quadra festiva, muitos angolanos vêm-se sem alternativa para poder passar um final de ano feliz, com o mínimo possível à mesa. Uns, por dificuldades económicas e financeiras, resultante da falta de emprego, adotam formas mais humildes de festejar. A crise do petróleo e a desvalorização do Kwanza face ao dólar norte-americano, aliadas à forte dependência da importação de produtos básicos, acentuaram a pobreza dos angolanos e o encarecimento dos produtos essenciais. Em consequência da falta de divisas, verificou-se uma redução das importações e, por isso, vários produtos começaram a faltar em Angola. Armando Vitanga, um intermediário de negócios há 7 anos, para além de sustentar a sua família, tem também na sua responsabilidade a sogra e a sua mãe. Lamenta que com a crise que se instaurou no país, a sua situação financeira se agravou, razão pela qual trabalha apenas para não faltar o pão à mesa.
Amandio Vitanga.
O que é que tu fazes aqui, Amandio?
Aqui eu faço uma tocha, procuro o cliente, entrego...
Fazes o quê?
Faço uma tocha.
O que é uma tocha?
Uma tocha é um alguém intermediário, encontra um cliente, conversa com o cliente. Depois de conversar com o cliente, chega no motorista, entrega o cliente no motorista, e o motorista pega uma porcentagem do dinheiro, dando uma tocheira. Sim, é o nosso dia a dia, onde ganhamos o pão de cada dia.
Que sustentam a família.
Que sustenta, assim, a nossa família de casa.
Há quanto tempo estás nessa vida da matocha?
Para ser sério, nessa vida da matocha, estou nesse tempo, nessa vida, sete anos.
Sete anos. E é 7 anos que você sustenta a tua família,
sim,
com a matocha?
Sim, só com a matocha.
Ok. O dinheiro que você ganha aqui dá para... Pronto, fazer planos para o futuro?
Assim, o dinheiro que eu ganho aqui, sim, dá um pouco para fazer o plano para o futuro, mas é mais para... Para a cozinha, tentar investir numas coisas que está a faltar em casa. Senão que precisamos mesmo uma coisa, um sítio mais bonito para dedicar o trabalho, porque acredito que esse trabalho da matocha não é mesmo trabalho. Por mim, o dia 25 para os meus filhos já está crédito.
Está garantido?
Está garantido. Está garantido,
porque... Tá garantido significa o quê? Já tenho
o dinheiro, porque o dinheiro do dia 25 para a minha criança trabalhei o mês todo de novembro. Já meti na caixa. Dia 3, dia 4, tiro o dinheiro, entrego na esposa para fazer as compras dos seus filhos, e para a nossa casa e a casa da minha mãe e a minha sogra.
O dinheiro que tu fazes vai dar para garantir o Natal da tua casa?
Sim.
Da tua sogra?
Sim.
E da tua mãe?
Sim. Porque a minha mãe ainda tem uma filha minha que ela está criando. Por isso que não posso falhar lá.
Então todo o dinheiro tu faz aqui, toda
sim,
a vida tu faz
sim,
aqui.
Faço aqui.
Então é um conjunto de pessoas que dependem de ti. Tu tens a responsabilidade de mais ou menos três famílias.
Sim, sim, três.
A tua, a tua sogra e a tua
minha
mãe.
Sim.
É fácil ser responsável nessas condições?
É duro, mas do primeiro dia que a mãe meter um filho na terra, que é um homem, o sofrimento começa. Assim que a mãe dá luz, é rapaz? Sim, é rapaz. Tens que pôr em mente que o teu sofrimento começou. Esse é o chocolate com pudim mais feio do Zango Zero. Todo mundo me conhece esse nome.
Todo mundo
conhece. Chocolate com pudim mais feio do Zango Zero.
Há quase dois meses que o preço para a compra de um dólar nas ruas de Luanda permanece estável, mantendo-se à volta dos 495 na última semana, enquanto o acesso a dólares ou euros nos bancos permanece quase impossível ou com enormes limitações. O aumento generalizado dos preços dos bens e serviços está a levar a população a adotar novos hábitos de consumo, sobretudo comprando menos e gastando quase que tudo em alimentação. José Marcelino vive em Viana, no bairro da Estalagem. É designer de profissão há 6 anos e também adotou novas formas de vida face à crise, pelo que foi forçado a racionalizar nos gastos, apesar de ter uma renda mensal muito baixa. Por sua vez, Ernesto José, taxista, diz que perspectivar o dia 25 de dezembro não está fácil, pois que a situação financeira não permite tantos planos para esta quadra festiva.
Sou José Marcelino Nelson, sou designer, quer dizer, tenho colaborado com eles em questão de desenhos.
Ah, em questão de desenho nas motos?
Sim, decorar as motos.
Muito bem. Olha, estamos no mês de dezembro. O que é que você perspectiva para o teu Natal? Para o Natal, o que é que você espera que seja?
Para mim, vou fazer tudo do possível, daquilo que eu tiver, então já vai dar que é para mim me sustentar com a minha família neste dia.
Como é que você tem passado o Natal? Em família, sozinho? Leva a família para passear, ficas em casa?
Como mais em casa, tenho passado mais em casa.
Ficas em casa?
Sim, quer dizer, aos fins de semana estou sempre aqui, devido aos táxis, para não toda hora vai e volta, então tenho gastado muitos táxis. Então,
vive onde?
Na estalagem.
Na estalagem?
Exato.
Bom, pô, estava a explicar que eu prefiro ficar em família no Natal, né?
Sim, prefiro.
É melhor?
Melhor para mim.
Não gosta de ir a uma festa e tal?
Não sou muito disso.
Não é muito
não
festa?
Não sou muito.
Emílio, como é que é o teu Natal? Como é que tu passas o Natal?
É pá, o Natal... Ah. É, quer dizer, esse dia é um dia assim tão feliz, porque... Mas nem talvez assim, tipo dia um... Eu não meto muito assim, tipo dia um...
Não põe na cabeça de...
Sim, sim, sim.
Mas passas com quem? Com a tua mãe, teu
assim,
pai, dois irmãos, como é que é?
Sim, tudo bem mesmo, com a minha família.
Com a família, né?
Sim, sim.
Ok. E o que é que você... Como é que você vai passar este Natal que já está quase a vir aí? Como é que tu pensas em passar este Natal?
Acho que...
Ernesto?
Acho que nem a pergunta... Não é fácil.
Não é fácil, né?
Não é fácil.
Por quê? Não é fácil por quê?
É que para responder essa palavra, devido ao que é, porque como você faz dentro do Natal, acho que... Epa! Se estamos ainda à espera do próprio dia 25, se nos passar bem... Uhum. Epa, o bocado que nós conseguimos, que é o que é o nosso, é o que é a nossa grande, a nossa família.
Quer dizer que nessa altura vocês já estão a trabalhar para guardar alguma coisa para o dia 25?
Sim, sim, é isto.
Estamos a guardar. O que é que pensam em fazer em casa? Bolo, dar uma festa? Como é que pensam em fazer no Natal?
É mesmo isto, não, é para fazer uma pequena festa junto à sua família, é para os seus irmãos, é para... Muito bem aqui em casa, epa.
A Assembleia Nacional da República de Angola aprovou há uma semana o Orçamento Geral do Estado para 2017, que atribui ao setor social 38,3% da despesa, 24,26% ao setor dos serviços públicos gerais, 20,5% ao setor de defesa, segurança e ordem pública. Em Angola, a atividade de mototáxi, vulgo Cupapata, tem estado a tirar muita gente do desemprego e a ajudar no sustento de muitas famílias carentes. A Voz da América em Luanda conversou com alguns cidadãos que percorrem longas distâncias, haja chuva ou sol, frio ou calor, para transportarem de motorizadas dezenas de pessoas de um ponto para o outro. Não se ganha muito, dizem, mas é melhor que estar sentado em casa e de braços cruzados, testemunhando o sofrimento da família, sem nada fazer. É a necessidade de dar sustento às suas famílias que força muitos mototaxistas a saírem do interior do país para procurar uma oportunidade na capital angolana. Quem abandona temporariamente a família em busca do sustento lamenta esta situação. Por um lado, por outro, refere que vale a pena o sacrifício, pois que, no final do dia, há sempre alguma coisa para sustentar a família.
Você que vive no Acocungo, a família está lá. Quando é que regressa para ir lá festejar o Natal? Ou vai passar o Natal aqui?
Não, vou lá para dia 20.
Dia 20?
Dia 20.
Como é que estás a pensar que vai ser o teu Natal lá no Acocungo?
Não, vamos ver ainda como é que vai ser. Isso depende mesmo da saúde.
Ok. Sim. Para ti a saúde é mais importante que o dinheiro, né?
Sim, a saúde é mais importante que o dinheiro, sim.
Mas quando chegar lá, como é que vai querer? Por exemplo, se quiser passar o Natal, vai querer, por exemplo, comer bolo ou beber gasosa? O que é que estás a planear para chegar lá e agradar os miúdos e a mulher?
Sim, lá comer bolo, tomar um pouco de sumo.
Como é que tu pensas em viver o dezembro?
Mesmo só viver assim normalmente, não corrermos quando tivemos a andar de moto. Yeah. Como eu disse que dia 25 de Natal é o dia que foi nascido Jesus Cristo.
Uh-huh.
Vamos à igreja. Sim.
Ok.
Depois da igreja, voltamos em casa, ouvimos um pouco da música. Sim, tomar umas gasosas, enfim.
Então já estás a preparar, quer dizer, estes dias que estás aqui a trabalhar,
sim.
Já começas a preparar o Natal?
Sim, já estou.
Como é que é essa preparação? Inclui que é comprar muitas grades?
Não, muitas grades.
Em casa, como é que é?
Não, eu não consumo álcool.
Ah, não consumo álcool?
Sim.
E como é que... E conta lá um pouco como é que vai ser.
Umas 4 grades de gasosa, duas galinhas para as crianças, sim.
São muitas crianças? Quantas crianças estão lá?
Não, sou um pai de 3 filhos.
3 filhos,
sim.
Ok?
Sim.
Ok, então vai comprar umas gasosas e a mulher... Não vai cozinhar nada?
Vai cozinhar. Também
que
temos
que
comprar
Natal?
Galinha, um peixe fresco. Yeah.
O Natal, como sim. É que tu estás a pensar em viver o Natal?
É para o Natal, para mim, estou a pensar nem para uma boa felicidade, porque é um dia que praticamente, só contamos do passado e do presente, praticamente não contamos, mas sim agradecer a Deus, basta se deixar de chegar lá, mais nada.
Já pensou no Natal?
No meu caso, já pensei no Natal, mas... Uh-huh. Vamos ver o que é que eu vou possuir durante o tempo até para lá.
Já está preparado?
Ainda não consigo dizer nada no momento.
Mas já estás a preparar-te?
Sim.
Como é que tu pensas em viver? Em família, sozinho, com os amigos, comprar uma grade, meter em casa, ligar a música? Como é que tu... Normalmente, como é que tu fazes?
Tem tido assim música os anos atrás, né?
Uh-huh.
Há momentos que convidamos amigos, ficamos em casa. Ficamos aí todo dia, até quando acabar o dia, o ano novo e...
Ok. Acabar. Já pensou em como é que vai ser o teu Natal?
Já pensei.
Como é que vai ser? Já começou a juntar o bumbum?
Um bocado de dinheiro para festejar com a família.
Já tem família, né?
Sim, já tenho família.
Ok.
Já.
E o dinheiro que consegues fazer aqui, dá para sustentar a família, dá para fazer planos? Para compras, dizem que os preços estão a subir, mesmo assim dá para equilibrar? Como é que é?
Não vamos conseguir, o dinheiro é muito pouco.
É pouco, né?
É pouco.
Mais uma gasosa?
Mais uma gasosa, um sumo, já não vamos desconseguir, vamos conseguir um bocado.
Tem quantos filhos?
Tenho 2.
2, ok, já vão querer sumo?
Vão querer sumo, vão querer bolos.
Bolos também?
Sim,
bolos.
Mas esse bocado vamos lutar para fazer.
Apesar da situação económica e financeira difícil por que passa o país, muitos acreditam em dias melhores e auguram uma quadra festiva feliz. Tal é o caso de alguns cidadãos expatriados, residentes em Luanda. Ania Gonzalez é cubana de nacionalidade, encontra-se a residir na capital angolana há mais de 5 anos. Ela confecciona e comercializa refeições no mercado informal, no município de Viana. Para Ania Gonzalez, o futuro é inseguro tanto para Cuba como para Angola e para o mundo em geral. Mas explica que com o pouco que conseguiu poupar, vai dar para reunir a família e os amigos em Luanda para a moda cubana festejar o Natal.
Vai passar aqui ou vai para lá?
Não, fico aqui.
Fica aqui?
Fico aqui.
Ah, agora diz-me, como é que você prepara o teu Natal aqui?
Natal mesmo como os cubanos.
Como é que é o Natal do Cubano?
Porco, cerveza,
uh-huh.
Com as amistades, família que tem aqui, tem meu neto, tem meu filho, tem minha nora.
Tem neto também aqui?
Já, nasceu aqui.
Oh,
já.
Já está enraizado?
Já.
Então vai reunir a família no Natal?
Já. E depois a Cuba, a passar um...
O fim de ano?
Fim de ano não, próximo ano.
Próximo ano?
Já.
O fim do ano como é que vai ser? O Natal vai ser com a família e o fim de ano? 31 para dia 1, como é que vai fazer? Festa?
Não sei, porque também nós temos a ignorância daqueles que estão lá em Cuba, que não podemos passar o fim de ano lá. Ficamos um bocado assim, com aquela ignorância, aquela vivência de nós, que sempre estamos reunidos com a família, está vendo? É mesmo assim. É triste, mas estamos aqui para ajudar a nossa família. Já?
E dá para ajudar, né?
Dá. Bocado dá. Cuba, lá não pode fazer
e
nada.
É só transferir o dinheiro por causa da crise.
Já. É mesmo assim.
Agora, planos para 2017?
O plano? Não posso falar. Não posso falar do plano para 2017, sabe por quê? Porque não somente nós, cubanos, o mundo está muito incerto. 2016, 2017, ninguém sabia que iba a acontecer todas estas coisas. Aqui, alá, o mundo está incerto, ¿ya?
Okay.
Não é somente para cubanos, é general.
Todo mundo.
Uhum.
Olha, parece que tens clientes ali à espera.
Já, muito obrigado, já, obrigado.
Dia 25 eu vou juntar também com meu aniversário, dia 27.
Faz dia 26?
Já, mas não, aqui mesmo. Já, não sei também, tem muitos sítios já para ir, já me convidaram muitos sítios. No Quilamba, na Samba, porque minha mãe estuvo aqui muitos anos. Tem muitas amizades. Minha mãe foi professora aqui da universidade. Tem amizade dessa vez e ela tem amizade para eu celebrar meu aniversário.
Ok. Mas a mãe está lá em Cuba, né?
Já, a mãe está em Cuba, já.
Então vai ser uma coisa entre amigos e família.
Já. Porque eu também estou aqui com minha família, com um primo meu.
Okay. E no dia 31, vai para Cuba ou vai ficar?
Não posso ir para Cuba. O bilhete para Cuba está muito caro. tem que ficar mesmo aqui. Tem que ficar mesmo aqui.
Ah, ok. Até
a continuar o ano. A juntar um bocado de dinheiro para poder ir lá em Cuba a visitar.
Manuel Agostinho é motorista de profissão, mas é conhecido nos círculos artísticos como Chubila Tango. Para além de camionista e intermediário de negócios, é também músico. Há mais de 4 anos que faz da arte a sua atividade profissional secundária. Para ela, em Angola, é difícil ser músico, respeitado, reconhecido e beneficiar de um apoio para progredir na carreira musical. Por isso, desempenha outras atividades a par da música, a fim de poder sustentar a sua família. E nesta fase final do ano, o artista do estilo musical mais consumido em Angola, o Kuduro, conta que para agradar a família está tudo preparado, do mesmo modo, a agenda da sua carreira. Mas refere que foi difícil trabalhar arduamente para conseguir, no final do ano, fazer a família feliz.
Praticamente o dia 25 vai correr bem, porque já preparei todos os meios, inclusive roupa de criança, alimentação. E eu, para mim, agora sim que está de basear em diante, só estou a se preparar para o pedido da minha irmã. E também.
Vai ser também neste mês de dezembro?
Exatamente. E, além do pedido da minha irmã que estou a preparar, também estou a se preparar para o dia de igreja grande show, com muitos famosos. Vou partir para o Parque com o famoso, fico feliz. E dia 17 vou partir também mais Parque com os famosos.
Tu já tens shows agendados no ramo da música.
Exatamente.
Quais são os shows que tu tens?
Dia 10, que está previsto, o Chubila Tango, especialmente com o Nero Americano, Puto Africano, Paula Mandrova, Bruno King do Ilamba, vários famosos.
Vai ser onde?
Vai ser no Zangu 1.
Okay.
Exato. E dia 18, também vai ser no Zangu 1, mas mais distante, mediação da polícia. Zango zero. Exato.
Ok. E para o dia 25, então, tens aquele momento que vai ser só com a família?
Exatamente. Dia 25
dia
só com
não vais atuar, não vais
não.
fazer nada?
Não. Eu mesmo só estou. Dia 25 só estou com a família e estar preparado para o show. E próximo ano é previsto que vamos entrar já no programa do Marte Singh. De momento que está planeado é mesmo só show, estar com a família em casa.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
Recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música da quadra de Natal. Vamos ficar com David Coz e Fantasia em Christmas Medley.
Oh, come on. Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, de segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 18 de dezembro de 2016. A votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, 18 de dezembro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington a votos de um bom domingo. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos com o retransmissor local da Voz da América em São Tomé. E estamos ainda em Moçambique, em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climane, com a nova Rádio Paz. Mas também podem escutar-nos FM em Bissau, com a Rádio PGGT e a Capital FM. Na apresentação na Guedes, após as notícias do mundo, saúde com o Dr. João Soares. Depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, Eleodjica, de Temboá, de Angola. Vamos então aqui às notícias.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez com as notícias, está convosco João Santa Rita. A Rússia disse que vai vetar um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU para o envio de observadores para Alepo, na Síria, para monitorizar a evacuação da cidade e proteger civis. O embaixador russo Vitaly Churkin disse que o projeto de resolução apresentado pela França seria um desastre. O diplomata disse que a Rússia vai apresentar a sua própria proposta para o envio de observadores, mas não deu outros pormenores. Diplomatas disseram que um projeto de resolução russo já está a circular no Conselho de Segurança. Entretanto, autocarros a caminho de duas aldeias controladas pelos rebeldes na Síria para evacuação de civis foram atacados e incendiados, disseram o Observatório Sírio dos Direitos Humanos e meios de informação estatais sírios. Os veículos iam evacuar pelo menos 2 mil pessoas doentes ou feridas das cidades de Alfua e Kafraia, na província de Idlib, como parte do acordo para o recomeço da evacuação da parte leste de Alepo. A agência de notícias Reuters disse, no entanto, que outros autocarros chegaram à entrada das cidades. As forças que combatem pelo governo do presidente Bashar al-Assad estão a exigir que seja dada autorização para as pessoas deixarem as duas aldeias em troca pela saída de rebeldes e civis da parte leste de Alepo. A China disse que vai devolver aos Estados Unidos um veículo submarino não tripulado que havia apreendido no mar do sul da China. As autoridades chinesas afirmam que o submarino foi confiscado para garantir a segurança da navegação e acusaram Washington de dramatizar a captura, o que disse ser inapropriado. O Pentágono confirmou ter chegado a um entendimento com a China para a devolução do veículo. O incidente levantou novas preocupações em Washington e entre os aliados asiáticos sobre o aumento da presença militar chinesa no mar do sul da China. Pelo menos 40 soldados do Iémen morreram quando um bombista suicida fez detonar explosivos no porto de Aden. As autoridades disseram que os soldados estavam concentrados para receber os seus salários e que 50 outros ficaram feridos. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque que ocorreu ao mesmo tempo que o secretário de Estado americano John Kerry visita a Arábia Saudita para conversações que deverão precisamente estar sentadas na guerra civil no Iémen. A Arábia Saudita chefia uma coligação que tem estado a combater rebeldes húteis apoiados pelo Irão no Iémen. O Irão pediu à Agência Internacional de Energia Atómica ajuda para desenvolver uma frota de navios movidos a energia nuclear, revelaram meios de informação governamentais iranianos. O pedido foi feito durante uma visita do diretor da agência, Yukio Amano, a Teherão, para controlar o acordo sobre a redução do programa nuclear iraniano em troca do levantamento de sanções. Na semana passada, o Irão anunciou que tem planos para desenvolver sistemas de propulsão nuclear numa aparente retaliação contra a decisão do Congresso americano de autorizar a renovação de sanções ao Irão se este país violar o acordo nuclear. O sistema de propulsão nuclear requer enriquecimento do urânio para além dos limites permitidos pelo acordo. O presidente da Polónia, Andrzej Duda, reuniu-se com dirigentes da oposição para tentar resolver uma crise política que trouxe milhares de manifestantes para as ruas e a paralisação do Parlamento. Legisladores da oposição ocuparam a principal Câmara do Parlamento para protestar contra novas medidas que restringem a capacidade dos meios de informação cobrirem as atividades dos legisladores. Pelo terceiro dia consecutivo, continuavam as manifestações de apoio aos legisladores que ocuparam a sala. Ao abrigo das medidas adotadas, não serão permitidos mais de 2 jornalistas por cada órgão de informação na sala de imprensa do Parlamento. Os jornalistas são também proibidos de fazerem vídeo ou tirarem fotos.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo. Hoje é 18 de dezembro de 2016. Em nome de todos, votos de um bom domingo e boas festas.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então aqui falar de saúde com o Dr. João Batista Soares. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como vai, como tem passado?
Bem, obrigado, Ana, e para todos os nossos mais ouvintes por este programa, não é?
E com este friozinho que está aqui nos Estados Unidos, não é, Dr. Soares?
É verdade, o frio mesmo de gelar e congelar, não é? Então...
Aliás, frio que tem a ver um pouco com aquilo que temos estado a falar, que é a asma. Isto porque muitos dos ataques de asma se dão exatamente em tempo frio, porque de alguma forma contrai, por assim dizer, as passagens de ar e leva a esses problemas todos de asma. Mas, Dr. Soares, nos últimos tempos falámos disso, falámos do que é a asma e do que se toma, portanto, os tratamentos da asma. Mas, todavia, os tratamentos de asma podem ter alguns efeitos secundários que não são muito bons. Não sei, talvez começarmos rapidamente por o Dr. Soares lembrar aquilo que se toma, os tratamentos que se fazem para quem tem asma. E depois, então, passamos quais são os problemas que levantam.
Exato, Ana. Aliás, quer dizer, sempre que falamos de asma, convém referir no armamentário, é sempre a parte preventiva que prevalece. Aliás, por exemplo, como referiste bem agora, por exemplo, Ana, em zonas do globo, né, onde haja frio, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e noutras partes também, tanto em África por onde dirigimos, a prevenção, a vacinação, enfim, as correntes de ar, portanto, na altura do aparecimento dos pólenes, tem que ser sempre permeado na parte terapêutica. Agora, o tratamento, como já dissemos, já falamos assim da última vez, mas fizemos essa insistência para falarmos desta vez, porque há uma diferença muito, 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 muito grande na quantidade, os tipos de medicamentos e na quantidade dos medicamentos que são tomados para a asma, principalmente durante os ataques, porque há um tipo de segredo, né, que se poderia bem dizer, de acordo com alguns dos medicamentos que estamos a incidir especificamente em relação aos corticoides. Como já dissemos anteriormente, há uma combinação de medicamentos que se toma durante os ataques da asma, que são os inibidores de beta, né, que se chama, que é que tem um efeito ou imediato, ou intermédio, ou prolongado. Daí a dosagem dependendo da altura em que o indivíduo esteja com asma. E também os corticoides, a mesma coisa, quer dizer, os corticoides só aparecem no tratamento da asma na segunda fase, quando a pessoa não consegue controlar o ataque asmático com portanto, aqueles inibidores de beta, não é? Assim chamados. Agora, o que nós falámos, Ana, e que é importante ver, quando a pessoa não consegue controlar a asma ou ataque asmático com esses dois medicamentos sob a forma de aerossóis, então o que acontece é que nós temos que deitar mão aos corticoides e aos corticoides da forma oral, porque como já dissemos, na forma aerolosada, o corticoide está a ser dado com um nebulizador também, com outro medicamento, não é? Não sei se estamos a perceber ou se estou a conseguir explicar.
Uhum.
Agora, há uma diferença estratosférica, como já tinha dito, e que é importante porque aí é que vão aparecer ou não as complicações, principalmente em relação aos corticoides, e que é importante as pessoas verificarem, porque Uma coisa é a dosagem tão mínima, mas eficaz, dos corticoides quando é tomado sob a forma aerosolada. As dosagens são na quantia de microgramas, mililitros, por exemplo. Enquanto que a dosagem que se toma em nas situações de recurso, quer dizer, de grande afronta, sob a forma de comprimidos, já estamos a falar em gramas. Por exemplo, 20 gramas de prednisona sob a forma oral, portanto, de forma de comprimidos, mas quando se toma os corticoides sob a forma oral, e aí isso é muito importante e repetimos, têm que ser tomados com uma duração muito, muito ínfima. Nós estamos a falar de 5 dias, 6 dias, não mais. Tem que se fazer depois o desmame, porque as complicações dos corticoides, Ana, são gravosas, quer serem crianças, quer em adultos. Quais são essas complicações? Já tínhamos falado de uma delas, não é? Por exemplo, o enfraquecimento dos ossos. Os ossos ficam fragilizados, podem dar aquilo que nós chamamos de osteopenia ou mesmo osteoporose e vai haver o perigo de fratura. Porque interfere com a absorção. Portanto, os corticoides interferem com a absorção do cálcio para os ossos e, ao mesmo também, forçam os osteoclastos, que são as células dos ossos, a expulsarem o cálcio do osso para a via sanguínea e para a urina. Isso é importante que se note. Outro aspecto também é que as pessoas ficam, portanto, engordam. A obesidade é tão dramática nas pessoas que tomam corticoides que o ganho de peso é extraordinário. Para pessoas que, por qualquer outra patologia, doenças renais, doenças imunológicas, que têm que tomar corticoides por via oral, uma das grandes preocupações das complicações dos corticoides tem a ver com a obesidade, o excesso de peso. Outra complicação, não sei se queres saber mais uma, Ana, nossos ouvintes, são os problemas depressivos. A depressão instala-se de forma brutal nas pessoas que tomam corticoides de forma prolongada. E, claro, nós temos outras complicações, mas pelo menos essas, portanto, o perigo de hemorragias, por exemplo, gastrointestinais. Então, e é preciso muito, muito cuidado com os corticoides. Então, essa grande diferença que nós queríamos reforçar ainda é que quando o corticoide é tomado sob a forma aerosolada, um comprimido, Ana, por exemplo, o que há na quantidade de um comprimido que se toma por dia, é suficiente para a pessoa tomar durante um ano quando está na forma aerosolada. E isto é extraordinário as pessoas terem esse conhecimento. Porque o aerosol, portanto, os dois medicamentos que se toma no aerosol, os corticoides e os inibidores de beta, podem ser tomados de forma continuada, diariamente, durante vários anos, enquanto o asmático é asmático. Não sei se está a ver a grande diferença, porque há o perigo, há o medo, não é? Por exemplo, aqueles inibidores de beta também, já falando de complicações, um dos grandes receios que as pessoas têm e que realmente vale a pena também apontar é que provocam, enquanto vão dilatar os brônquios, né, vão provocar aquele mecanismo de broncodilatação e que vai dar o alívio, né, para as pessoas conseguirem respirar, mas ao mesmo tempo vão atuar, através de um mecanismo também interessante, no nível das células cardíacas. O que é que vão provocar nas células cardíacas? Vão provocar taquicardia, quer dizer, vão
estimular
o músculo cardíaco, exatamente, e vai não só aumentar a tensão arterial, mas vão provocar o aumento do batimento do coração. Mas, felizmente, hoje em dia, os novos medicamentos agonistas beta já provocam menos alteração a nível cardiológico, enquanto vão ter aquele efeito relaxante a nível dos broncos, que é o que nós desejamos, Ana.
De qualquer forma, apesar de algumas das complicações que pode ter, Dr. Soares, é claro que todos os medicamentos têm os seus efeitos secundários ou efeitos colaterais, que às vezes não são dos mais agradáveis, mas as doenças têm que ser tratadas e, pelo menos por agora, são as únicas coisas que se conhecem e que tratam. A asma tem que ser cuidado e ir ao médico sempre que é necessário e de uma forma regular, para garantir que o médico também segue a evolução não só da asma, como segue a evolução do tratamento, aqui neste caso muito de prevenção, porque é melhor prevenir do que remediar. É assim, Dr. Soares, certo?
É verdade, Ana. Está dito. E bem?
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do Dr. Soares, vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana, saúde para todos e também para si, Dr. Soares.
Igualmente para si e para todos os estimados ouvintes.
E vamos ficar agora com um dos nossos amigos ouvintes, com quem costumamos conversar aos domingos. E hoje a Daniela Steschi vai conversar com o Jika Tetemboa de Angola.
Olá, ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o angolano Jika Tetemboa. Ele tem 32 anos, é ativista e também estudante de relações internacionais. Ele está em Londres. Olá, Jika, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Olá, muito boa noite, Daniele, muito boa noite também ao auditório.
Olha, Jika, essa é a primeira vez que nós temos você no Espaço do Ouvinte e eu queria que você falasse um pouquinho como é que você foi morar em Londres e desde quando que você está aí?
Portanto, Daniel, eu cheguei aqui em Londres no princípio de 2000. Cheguei cá em 2000 e eu cheguei cá como refugiado. Portanto, eu quando cheguei cá, no tempo em que eu cheguei, Angola ainda não estava em paz. Angola ainda estava em guerra. Sabemos que a guerra terminou oficialmente em 2001. Então, eu vivi, desde sempre vivi aqui em Londres. Fui recebido por um familiar meu que já não está cá, já está também em Angola. E eu continuo a minha vida aqui em Londres, onde eu sou casado e tenho a minha família.
Foi muito difícil no início?
Sim, no início foi um bocado difícil, porque, afinal de contas, seria mais fácil se eu estivesse num país como no Brasil, que fala português, ou em Portugal, ou no Timor-Leste, ou na Guiné-Bissau, mas estou na Inglaterra, onde tive que aprender a língua e tive que lutar para estar dentro, para ser integre na sociedade britânica, mas quero dizer que naquele momento que eu cheguei, nessa sociedade as oportunidades ainda eram muito melhor com as que nós temos hoje. O governo providenciava muitas oportunidades, principalmente para nós que chegávamos com os refugiados.
Ok, e hoje no Espaço do Ouvinte você quer falar sobre os angolanos na diáspora. O que especificamente que você gostaria de falar, Jika?
Então, Daniel, eu gostaria de falar especificamente sobre, portanto, os angolanos na diáspora. Nós, aqui, desde que acabou a guerra em Angola, se eu não estou em erro, desde 2001 até hoje, até 2017, então, eu acho que já foram 3 atos eleitorais, de eleições. E nós, os angolanos, não votamos. E o governo não sai com uma mensagem plausível, mais profunda, para dizer por que nós não votamos. O governo só diz que nós não votamos porque não há condições e a gente não aceita até hoje essa situação de não haver condições. Então, eu venho aqui para falar que o nosso direito de cidadania está a ser cortado, não está a ser conforme diz a Constituição angolana no artigo 22 e no artigo 21. Tarefas fundamentais do Estado, que é velar pelas nossas pessoas, e no artigo 22 da lei da Constituição angolana diz que todos os angolanos gozam de direito e das mesmas garantias de liberdade, e nós não estamos a ver isso, não estamos a ter as mesmas oportunidades que os nossos irmãos em Angola têm de votar. Nós não votamos e não nos dizem nada. Aí, então, essa é a razão que eu vejo que nós não estamos a fazer parte do exercício de cidadania em Angola, contribuir para o crescimento do nosso país.
Uhum. E você acredita que em 2017 você vai poder votar nas eleições? Você acha que isso vai mudar ou não?
Infelizmente, nós já saiu no Diário da República da Angola, mas não foi uma explicação mais extensiva que nós na diáspora não vamos poder votar porque o governo alega, mais uma vez, não ter condições. Mas a gente não aceita isso. Por quê? Porque países como Cabo Verde e até Guiné-Bissau e outros países com poucas condições econômicas que dependem muitas das vezes da ajuda da Angola para certos domínios, conseguem fazer com que os seus cidadãos que vivem na diáspora votem. E se não for assim, os ministros das comunidades reúnem com essas comunidades nos diversos pontos e falam com eles para lhes dizer que é assim, é assim, é assim. Por essa razão que a gente não vê isso, é que a gente hoje na diáspora diz que dentro do nosso governo angolano existe um sentimento anti-imigrante. Por isso é que nós dissemos por quê. O Agostinho Neto, que fundou a nossa nação, viveu 11 anos em Portugal. O Amílcar Cabral, que deu a independência de São Tomé e Guiné-Bissau, viveu também em Portugal. O Eduardo Mondlane em Moçambique também viveu nos Estados Unidos da América. E muitos mais outros líderes, mesmo só em Angola, que viveram também aqui na Inglaterra e em outra parte do mundo. Então, por que esse sentimento? Então, nós viemos aqui, através da Voz da América, pedir a quem de direito das nossas entidades para nos explicar, para que a gente não fique a pensar coisas que talvez não seja aquilo que é e a gente esteja a pensar errado. Então, gostaríamos de ter mais. Mas eu falo em nome da diáspora, por quê? Porque eu tenho contato com angolanos que vivem, que me ouvem nesse preciso momento, que vivem nos Estados Unidos, que vivem no Brasil, que vivem na Holanda, na Alemanha, na França. Essa diáspora fora, até mesmo na África do Sul, reclamam. E nós temos contato pelas redes sociais.
Olha, Gica Tetemboa, nós já estamos chegando aqui no fim do espaço de ouvinte e eu queria terminar querendo saber qual é o seu sonho.
O meu sonho, Daniele, é de um dia, conforme a gente já tinha conversado em off sobre essa situação de regresso ou não regressa, o meu sonho é de um dia regressar no meu país e quando chegar no meu país, ser capaz de contribuir, nem que for com o mínimo de ajuda para que Angola possa ser cada vez mais um país melhor e se participe diretamente na vida das crianças angolanas, porque eu acredito que esses serão capazes de nos levar aos confins desse mundo. Esse é o meu maior sonho e que não me deixa descansar bem até hoje.
Gica Tetemboa aqui à conversa com a Voz da América em português. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço. Esperamos que continuem sempre a escutar esta emissão. E até ao final, e por sugestão do Gica Tetemboa, vamos ficar com Walter Makosso, nome promissor do Semba, Ngendo Ni Ubeke.
mamami kumushima okyo songi tunda nganda la mi kumbizwela nganda la mi kumbizwela mwanda kani kani no kwe nganda la mi makamba mafanase oh mama nganda la mi kukalani shinguma oh kota ngende ni umekeme oh mama nganda la mi kukalani shinguma.
São Vespertino, Serviço em Português da Voz da América, domingo 18 de dezembro de 2016. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.